Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre exportações de frango. E para isso a gente vai conversar com o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA. Seja muito bem-vindo, Luiz Gustavo.
Obrigado, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes.
Luiz Gustavo, a gente aqui do Notícias Agrícolas acompanha os dados de exportação divulgados pela SESCEX, né, pela Secretaria de Comércio Exterior, semanalmente. E nessa segunda-feira, dia 27 de abril, a gente fez o fechamento, então, até a quarta semana do mês de abril, e percebemos uma diminuição nos valores, tanto de faturamento quanto nos valores embarcados de frango. Só para o nosso espectador ter uma ideia, no faturamento por média diária foi uma redução de 10,08% em relação a abril do ano passado. O preço por tonelada caiu 7,79% e o volume embarcado, a média diária de volume embarcado, caiu 2,48%. Então, Luiz Gustavo, eu te pergunto, houve uma redução de consumo de frango no mercado internacional? Como que está esse cenário fora do país para o mercado de frango?
Exatamente, né? Você tem uma redução na demanda internacional de modo geral por carnes de modo geral, mas carne de frango, né, especificamente, por conta, né, mais da pandemia de coronavírus, e também por algumas outras questões que podem estar afetando essa procura, né? A carne de frango brasileira, as exportações de carne de frango brasileira representam praticamente 30%, né, da nossa produção. Então, é um setor muito dependente dessas exportações, né? E a gente vê que, como você falou nos dados, a queda no faturamento e no preço da carne de frango que a gente está exportando, ela é maior do que necessariamente do que a queda no volume. Isso porque você tem uma concorrência internacional maior, né, na carne de frango. Tem muitos países que produzem. Por mais que o Brasil represente o principal exportador de carne de frango no mundo, tem muitos outros países que concorrem, né, nesse mercado. Então, uma redução na demanda, ela acaba impactando muitos preços internacionais da carne de frango, né, e acaba gerando essa redução na receita.
Certo. E Luiz Gustavo, a gente tem aí uma noção de quais países compraram mais ou compraram menos agora nesse mês de abril? A gente consegue fazer aí um panorama, né, um balanço?
Sim, então, na verdade, os dados oficiais, para a gente saber quais países realmente estão comprando quanto, eles ainda não foram divulgados para abril, mas o que a gente sabe é que os principais parceiros, né, comerciais do setor de frango do Brasil são a Arábia Saudita, principalmente, né, o Japão, a China também. Então, esses países, qualquer recuo na demanda, né, de importações que eles tenham, acaba afetando bastante as nossas vendas, né? Então, né, reforçando, né, Arábia Saudita, Japão, outros países no Oriente Médio, né, Emirados Árabes Unidos, esses países são os principais que afetam, né, nossas exportações.
E essa queda no volume embarcado, né? A gente tem aqui um excedente de produção que poderia ser escoado aí para o mercado externo. Como que você analisa essa questão, né? Você acabou de falar da questão do faturamento. Como que você vê essa situação da redução do volume embarcado?
Então, como eu falei, o setor de produção de carne de frango no Brasil, ele depende bastante dos embarques, né? Então, a gente já está tendo uma redução muito forte na demanda no mercado doméstico, né? Você tem uma lentidão nos negócios, como a gente tem falado com os nossos colaboradores, né? Você tem uma dificuldade em vender essa carne aqui no Brasil. E essa redução nas exportações acaba que agrava mais ainda esse cenário, né? Então, se tem uma sobra de carne no mercado doméstico, uma dificuldade de escoar a produção total de carne de frango, e dessa forma acaba afetando o setor inteiro, porque a gente já vê vários agentes do setor, indústrias e frigoríficos, que estão tendo que repensar a sua produção, né? Estão preocupados aí em atingir esse novo nível de procura que a gente está tendo, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, e estão, né, reajustando sua produção, comprando menos lotes de aves para alojar, né, ou para bater, E então afeta tanto o setor da carne quanto o setor do frango vivo e pressiona os preços de modo geral no, 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 de todo o setor. E a gente vê aí que, pelo menos no curto prazo, né, você vai ter uma deve ver, né, uma redução na produção de modo geral.
Então, com esse cenário, você falou, pode haver aí uma redução na produção de frango aqui no Brasil para realmente ajustar a demanda. E a questão dos preços, eles podem cair ainda mais aqui no mercado interno, justamente por esse aumento nessa sobreoferta que a gente já tem por causa da redução das exportações?
Sim, então, né, a gente está vendo em abril quedas consecutivas no preço da carne de frango, né? Essa semana, nas nossas cotações, ontem, na verdade, né, dia 20, segunda-feira 27, o frango ele atingiu patamares abaixo de R$ 4, né, no, no, na Grande São Paulo, frango abatido, né, o frango inteiro resfriado, coisa que não acontecia desde final de setembro de 2018. Então, assim, você tem quase 2 anos em que o preço não chegava nesse patamar, né? Então, num nível de preço, né, e de diferença entre a oferta e a demanda muito alto. Então, eu acho que no curto prazo, se você deve continuar com a tendência de baixa, não necessariamente muitas quedas, pode se estabilizar assim, mas nesse nível, nessa cotação abaixo do que a gente viu nos últimos meses, né?
E Luiz Gustavo, você comentou dos principais parceiros comerciais do Brasil em relação às exportações de frango, né? Você citou China, Japão, Emirados Árabes, tem Arábia Saudita, né? Tem alguma questão que a gente consiga relacionar, né, já que a gente não tem esses dados consolidados, setorizados, de qual país comprou mais ou qual país comprou menos? O que que poderia, em cada país desse, ter afetado a demanda? Por exemplo, na Arábia Saudita, no, nos Emirados Árabes, é uma questão relacionada a petróleo. Como que a gente pode traçar essas hipóteses?
Sim. Então, justamente, né, nessa questão do Oriente Médio, dos países do Oriente Médio, o petróleo acaba afetando muito. Alguns anos atrás, a gente fez um estudo no CPEA relacionando as exportações de carne de frango com o preço do petróleo, o preço internacional do petróleo, e a gente verificou que há sim uma relação, não é forte, mas há uma relação entre as cotações do petróleo com as exportações de carne de frango, justamente porque a gente vende muito carne de frango para esses países, e a gente sabe que a principal fonte de renda na Arábia Saudita, né, e dos Emirados Árabes é o petróleo, né? Então, quando esses países eles estão passando por essa crise de preço internacional do petróleo, você tem uma renda menor gerada neles, né, e acaba diminuindo a demanda, né, por importações também de carne de frango, né?
Certo, Luiz Gustavo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias
Obrigado.
Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Obrigado, Notícias Agrícolas, pelo espaço.
Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA, comentando um pouquinho com a gente sobre os resultados de exportação. Só repetindo os valores, nesta segunda-feira, dia 27 de abril, a Secretaria de Comércio Exterior, relacionada ao Ministério da Economia, divulgou os dados das exportações e, no caso do frango, houve um resultado negativo. Os números ficaram no vermelho. A média diária faturada caiu 10,08%, o preço da tonelada caiu 7,79%. E o volume médio embarcado por dia caiu 2,48%. De acordo com o Luiz Gustavo, houve sim essa queda de demanda no mercado internacional por causa da pandemia do coronavírus. Segundo ele, a queda no faturamento, ela acaba sendo maior do que a queda no volume exportado, porque apesar de o Brasil ser o maior exportador de frango, existem vários outros países que também produzem frango, que também produzem para exportação. Então, a concorrência acaba sendo maior. E, de acordo com ele, apesar de não haver ainda os dados consolidados, setorizados por país, para a gente saber qual país comprou mais ou qual país comprou menos, ele ressaltou que os principais parceiros comerciais nas compras de frango brasileiro são Arábia Saudita, Japão e China. E, de acordo com ele, uma das possibilidades, né, se algum desses setores recua um pouco, a gente já sente o impacto, porque são países que absorvem bastante da nossa produção. No caso da Arábia Saudita, de acordo com ele, essa questão do petróleo pode sim ser uma hipótese de ter afetado a questão das importações de frango pela aquela região, justamente porque boa parte da renda da população de lá vem do petróleo, então isso acaba reduzindo o poder aquisitivo para adquirir produtos importados. De acordo com ele também, essas quedas nas exportações, somada à queda na demanda doméstica, o que já tem gerado uma sobreoferta de produto aqui no Brasil, pode ainda aumentar essa sobreoferta, pressionar os preços, então os produtores vão ter que começar a repensar a questão da produção para poder ajustar aí a demanda, senão a gente pode ver no curto prazo uma pressão ainda mais de baixa e uma redução a mais dos preços. Uma outra informação que o Gustavo passou é que, de acordo com as análises do CPEA na Grande São Paulo, o frango resfriado ele caiu a patamares abaixo dos R$ 4, o que não se via desde setembro de 2018. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.